Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o escritor brasiliense Arthur Henrique Pereira. Arthur Henrique Pereira, pelo que eu sei, Calhambo hoje em dia é sinônimo de quilombo, né?
Sim, tem uma semelhança com quilombo. Uhum. Mas aí eu não queria colocar o quilombo porque ficaria, cairia como se fosse uma bandeira, levantar uma bandeira. E eu queria que fosse um nome diferente, que soasse diferente. E aí a sonorização disso desperta o interesse das pessoas. Pô, eu quero saber que é isso, que palavra é essa?
Agora, essa morada prometida, por que prometida? Faz pensar um pouco, né, na morada do povo hebreu, né, que tem isso na sua história, né, a busca, né, da Canaã, né?
Isso.
Evidentemente que revelar seria contar um pouco a história do livro, né?
É.
Mas seria, evidentemente, então, a morada, né, do povo escravo, né, dos negros vindos da África, né?
Isso,
um grupo,
isso,
né, mesmo.
É, a questão do prometido é porque eu, por trás da história, eu pensei em trazer uma questão de um mito, de algo que fizesse sentido o destino deles, fizesse sentido eles terem vindo para uma terra diferente da deles.
Uhum.
E aí eu quis incluir a questão dos orixás, a questão de ter uma perpetuação daquele povo, naquele grupo, assim, ó, vocês vieram para cá, não foi por acaso, tem um destino para vocês aqui. É brincar com esse tipo de situação, mesmo que baseado no sofrimento que eles tiveram, eles também poderem construir algo próprio nessa terra, né, que eles vieram bem, totalmente inóspita para eles.
O livro Calhambo transcorre em meados do século XVIII, no Brasil colônia, né? Pode, portanto, ser considerado um romance histórico. E eu gostaria de saber um pouco se predomina a invenção ou justamente o relato dessa história verídica.
É interessante isso, porque várias pessoas que leem o livro me perguntam: aquilo que aconteceu foi verdade? Você pesquisou isso mesmo ou você que inventou? Porque tem fatos que eu busquei realmente na história. Então você tem, por exemplo, os bandeirantes, a forma...
A sua introdução é eminentemente histórica.
Certo? Isso, tem a introdução, é histórico, mas a história dos dois povos eu criei.
Uhum.
Né? O nome dos povos, a forma que eles relacionaram. Mas aquele fato de como foi a escravidão, ali foi histórico. Os bandeirantes que chegaram no Noroeste Mineiro também foi um fato histórico. O nome também, eu mantive o nome dos que chegaram até a região primeiro, né? Daqueles bandeirantes, a necessidade de chegar até lá. Alguns fatos de conta, algumas histórias que contam, por exemplo, a região do Buqueirão, do Santo, como que o Santo apareceu lá. Isso é uma história que eles contam na região, né? Que o Santo...
Que não é fato, é uma lenda da região.
É uma lenda da região. Então, eu comecei a brincar com isso também. Então, eu deixo sempre essa marca. Pô, o que é realidade e o que não é? Eu deixo o leitor um pouco pensativo sobre isso.
E Arthur Henrique Pereira pretende continuar a escrever... Ficção ou não ficção? Como é que é? Está numa encruzilhada aí?
Não, eu acho que eu tô mais para ficção. Eu gostei, principalmente desse modelo de misturar história com fato e fazer uma brincadeira nesse sentido. Eu sou fã, por exemplo, da forma de contar a história de Guimarães Rosa. Gosto muito da forma de escrita do Jô Soares, que ele mistura esses elementos. Eu acho legal isso. E tenho me descoberto muito mais com ficção do que com academia. Então, eu estou preferindo ficar mais... a vontade para contar a história. Eu acredito que alcanço um público maior, eu consigo as pessoas participarem mais da história, porque na academia acaba que não tem isso, né? Eu senti isso nos outros livros. Esse livro teve muito mais aceitação do que os outros. As pessoas vêm conversar com você da história, e eles envolvem com a história. E aquele personagem, que legal, como que é aquele personagem, me explica mais. Diferente num contexto de uma teoria que a pessoa muitas vezes não está nem entendendo por onde passa, né?
Muito bem, desejo então sucesso, né, nessa nova trilha que você vai percorrer. Espero então que você tenha uma boa receptividade do seu livro, o romance Calhambo. Muito obrigada.
Agradeço muito, obrigado.
Acabamos de conversar com o escritor nascido em Brasília e morador hoje em dia de Unaí, Arthur Henrique Pereira, autor do livro de base histórica que se intitula Calhambo. Continuem conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros.
Livro de cabeceira.
Mais uma dica de leitura. Agora é a vez da jornalista Fernanda Nardelli, coordenadora de redação aqui da Rádio Senado. Vamos ouvir a Fernanda.
Minha dica de leitura é o livro A Felicidade é Fácil, de Ednei Silvestre. A obra não é nova, ela foi escrita em 2011, mas é uma daquelas histórias que vira e mexe a gente se lembra e lembra também das reflexões que vieram junto com a leitura. Em pouco mais de 200 páginas, Ednei Silvestre narra as 24 horas de um dia de 1990, quando bandidos decidiram sequestrar o filho de um publicitário que enriqueceu com campanhas eleitorais. O problema é que os sequestradores escolheram o dia errado para isso. A criança loira e de olhos azuis que estava no banco de trás do carro abordado por eles não era o menino rico que eles queriam, e sim o filho do caseiro. A Felicidade é Fácil é da editora Record e pode ser encontrado também em versão digital.
E a nossa última dica de leitura é do nosso produtor Pedro Henrique Costa. Vamos ouvir.
Livro de cabeceira.
Minha dica de leitura para essas férias é um livro da década de 80, meados de 80, do famoso escritor português, prêmio Nobel de Literatura, José Saramago. Imagina você a situação extrema da Europa se rachar e a Península Ibérica vagar pelo oceano à deriva. Os Pirineus, que cadeia de montanhas que divide ali França e Espanha, se racham e a partir daí Saramago compõe uma trama tomando como mote essa situação surreal da Península Ibérica à deriva. Ele trata de vários temas humanos, históricos, de identidade, e ele faz isso de uma maneira magistral. Eu acho que ele soube muito bem, de uma forma irônica, sarcástica, peculiar da escrita dele, traduzir um pouco desse conflito de identidade e dessa colcha de retalhos que é a Europa, a questão dos preconceitos. E embora seja um livro da década de 80, ele é muito atual, porque eu acho que dá para fazer uma analogia e uma reflexão dos tempos que a gente vive hoje, as crises migratórias na Europa, as questões de identidade, esse contexto geopolítico hoje. Ele já estava tratando disso há mais de 30 anos. Sem contar o estilo de escrita do Saramago, que é muito interessante. A subversão de pontuações, os diálogos são corridos no meio dos parágrafos, ainda ressaltando a diversidade, a erudição e como ele trabalha com as palavras. Então a minha dica é Jangada de Pedra. O título já é bem sugestivo e espero que vocês naveguem por essas águas de Saramago.
Chegou a hora da poesia com Marluce Ribeiro e o Encantos de Versos. O tema poético hoje é o circo.
Encantos diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje vamos falar sobre o mundo encantado do circo e explicar ainda o que significa redondilha maior. O tema inspirou Pedro Bandeira, que compôs Isso Sim Que É Vida Boa. Eu queria ser de circo, ai que vida original! Trabalhar todas as noites divertindo o pessoal. Os aplausos da plateia, toda aquela vibração. Sempre novas gargalhadas, sempre mais animação. Eu queria ser de circo, conhecer os bastidores que a plateia nunca vê. Ver de perto os domadores, dar comida ao chimpanzé, ver a cama do anão, ver as focas adestradas, ver a jaula do leão, ver a cara do palhaço, sem pintura e fantasia, e ver se a mulher barbada faz a barba todo dia. Lá no circo, eu imagino, mal termina a função, os artistas vão comer, sem pagar nenhum tostão, a pipoca que quiserem, quanto for que os contente, um montão de algodão doce, guaraná e cachorro-quente. Pedro Bandeira faz uso da redondilha maior. Mas você sabe o que significa isso? Redondilha maior é o nome dado ao verso com 7 sílabas poéticas, contadas da primeira à última sílaba tônica de cada verso. Quem também aborda a temática é a poetisa mineira Henriqueta Lisboa, que viveu de 1901 a 1985. Ela deu destaque à figura central de um espetáculo circense, o palhaço. O palhaço é um menino sorrateiro. Faz gracejos de frio o tempo inteiro, seja no circo ou seja diante do espelho. Usa máscara, é um mico pintado a verde e vermelho. troca o certo pelo falso, toca a flauta de bisonho sem ser músico. O palhaço vive em nuvem de sonho. O circo é redondo ao redor do palhaço. É redoma o espaço à volta do homem, circunscrito ao circo. O palhaço é destro no errar o passo. Quando dança, emperra no descompasso. Cara de farinha, gira o pescoço, não mais do que fosse dentro do colarinho. Tenta cambalhotas, ensaia cabriola, grotescas piruetas. O homem que ocupa o centro do mundo não será o palhaço com maior espaço? E para fechar, deixo você na companhia de Sidney Miller, interpretando o sucesso dele, O Circo. Até semana que vem.
Vai, vai, vai começar a brincadeira. Vem charanga tocando a noite inteira. Vem, vem, vem ver o circo de verdade. Vem, 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 brincadeira e qualidade.
Corre, corre, minha gente, que é preciso ser esperto. Quem quiser que vá na frente, vê melhor quem vê de perto. Mas no meio da folia, noite alta, céu aberto, sopra o vento que protesta, cai no teto, rompe a luna, pra que a lua de carona também possa ver a festa.
Vai, vai, vai começar a brincadeira. Vem charanga tocando a noite inteira. Vem, vem, vem ver o circo de verdade. Vem, vem, vem brincadeira e qualidade.
Bem me lembro o trapezista, que mortal era seu salto, balançando lá no alto, parecia de brinquedo, mas fazia tanto medo, que Zezinho do trombone, de renome consagrado, esquecia o próprio nome, e abraçava o microfone pra tocar o seu dobrado.
Vai, vai, vai começar a brincadeira. Vem charanga tocando a noite inteira. Vem, vem, vem ver o circo de verdade. Vem, vem, vem brincadeira e qualidade.
Faço versos pro palhaço, que na vida já foi tudo. Foi soldado, carpinteiro, seresteiro, vagabundo, sem juiz e sem juízo, fez feliz a todo mundo. Mas no fundo não sabia que em seu rosto coloria todo o encanto do sorriso, que seu povo não sorria.
Vai, vai, vai começar a brincadeira. Vem charanga tocando a noite inteira. Vem, vem, vem.
Esse foi Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, transmitida para Brasília, Maceió, Cuiabá, Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Boa Vista e outras 7 capitais. Você escuta nosso programa também pela internet em senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado. Também pode nos ouvir num agregador de podcast. Não se esqueça, participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp no número 61 98611-9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.